no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com Jair Cruz, que é vice-presidente da Cooperativa de Cafeicultores Agroflorestais de Serra dos Morgados. Mas nós vamos falar aqui sobre o café, mas nós vamos falar um pouquinho sobre o Eco Festival que aconteceu aí no final de semana. Mas Jair, antes de começarmos a falar sobre tudo isso, a produção em si, eu queria que você, de acordo com aquilo que você tem aí da história, falasse um pouco sobre essa retomada, porque até onde eu sei, e o Marconi aqui é a minha fonte de pesquisa aqui, a gente fala muito, conversa muito sobre esse assunto, e com algumas pessoas aqui, sobre essa retomada, na verdade, porque a Serra dos Morgados já foi produtora de café no passado, só que agora está retomando de uma forma diferente. Eu queria que você falasse um pouquinho, então, sobre essa história e esse resgate. Boa tarde.
Boa tarde. Macário, primeiramente, boa tarde a você, boa tarde a Marcondes aqui, estão na bancada, a todos os ouvintes da Rádio 98 FM, no Poranga, né? O nosso abraço ao diretor Zito Veras, que é sempre um parceiro também nessa mesma dinâmica nossa de agroflorestal. Ele vende essa ideia e propaga essa ideia, então nosso abraço a ele, que não vimos, mas esperamos que no próximo festival ele esteja com a gente. Então, a história do café, como falava agora há pouco contigo, é um negócio muito bacana. Como diz o nosso professor Juraci Marques, que é um dos prepositores dessa nova dinâmica do café nas serras, o café é uma planta que dá força, é uma planta de força. E nós, da Serra dos Morgados, nos sentimos muito congratulados nessa realidade, principalmente eu, que não sou tão velho assim, né? De construir um pouco dessa história nesse novo momento. O café na região da Serra dos Morgados, como de toda a Chapada da Diamantina, porque assim, a Serra dos Morgados, ela está, Macário, dentro de um contexto geológico, dentro da formação da Serra dos Espinhaços. Essa serra começa lá, em finalzinho do estado de São Paulo, percorre todo o estado de Minas Gerais, que é a Chapada Diamantina, Chapada da Cantareira, depois aí se entra no estado da Bahia, Chapada Diamantina, e nós ficamos com o resquício, o restinho, que aí percorre todo o estado aqui, o município de Canformoso, Pindobaçu, Antônio Gonçalves, Senhor do Bonfim, e finaliza ali em Jaguarari. Então, nós somos a porção da Chapada Norte, se assim podemos dizer. Alguns estudiosos, geógrafos da região, identificam também como a região da Chapada da Bacia do Tapicuru. E essa região, com a exploração dos portugueses, eles vieram em si na procura dos minerais, das riquezas minerais que são colar de pérolas, como diz o professor Juraci. Aqui tem de todas as riquezas minerais, debaixo dessa formação. E a principal delas, sem sombra de dúvida, é a riqueza natural de toda a biodiversidade que tem. E nesse cenário, eles descobriram que além da produção mineral, poderiam se explorar a produção agrícola para também se estabelecer. Não era só uma questão de trazer o café de fora, ó, a cana, naquela época a rapadura, como fonte de carga proteica não, energética, né? Que seriam os açúcares. E o café se deu muito bem quando chegou aqui nessa região. E, de fato, foi difundido por todas as comunidades. A Serra dos Morgados não é diferente. É uma comunidade que surgiu, nós chamamos assim como comunidades nativas, surgiu com essa pegada de ter produção agrícola, e o café foi o bojo disso, né? Essas comunidades produziram café intensamente até finalzinho das décadas de 70, de 80, e entrou em declínio, né? Tivemos dois momentos de declínio, mas o principal declínio, a gente pode se dizer assim, o de 30, né, com a quebra, aquela quebra histórica da Bolsa de Valores lá dos Estados Unidos, isso globalmente, ainda que de forma bem arcaica, retrucou e recaiu sobre a gente, e depois nas décadas de 90, num processo ascendente até o início dos anos 2000. Detalhe, essas comunidades tiveram uma queda porque o café, além de estar num declínio de produção, como hoje é uma commodity, em grande produção, se pensava apenas como comércio, e as comunidades eram pequenas, são comunidades pequenas, produtores pequenos. E nesse cenário, o pequeno não tem como disputar mercado com o grande. E a partir desse cenário, a gente observou que as pessoas se desestimularam para esse cenário. Certo? Chegado finalzinho aí do início dos anos 2000, já a partir de 2010, 2012, não sei se você recorda bem, você já participa dessa realidade nossa aqui na região, nós passamos por uma seca muito severa. Os anos 2011, 12 e 13. Isso acendeu um alerta, porque os pequenos achavam que também poderiam criar gado. E numa região serrana, onde o clima não favorece a criação de gado, como são na região de pradaria. E aí sim surge o start da retomada das cadeias produtivas, envolvendo também aí o café. E com isso nós podemos dizer que a gente deu o pontapé inicial do pessoal começar a olhar de volta para o café como uma planta de recuperação, mas também de produção, como foi.
Agora, e essa retomada, como é que ela surgiu dentro da comunidade? Quem despertou para essa questão da retomada do café, que não é apenas a retomada do cultivo, do plantio do café, mas um café, pelo menos o que a gente tem de informação, um café de excelência, café de qualidade. Sim. A gente ouve falar dessa parceria com o Senar, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, a FAEB, o próprio município, enfim. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa retomada em si. Porque hoje, e a gente vai conversar ao longo da nossa entrevista aqui, que é muita gente envolvida hoje no processo. Hoje, né?
Hoje a gente pode dizer que nós estamos num cenário bastante confortável do ponto de vista das parcerias, da sensibilidade da população, da comunidade, do modo geral. Então vamos lá. Em 2009, nesse cenário aí que eu já coloquei, a gente passou por essa fase das comunidades voltarem a produzir o café. Mas com a necessidade do estudo das agrárias, minha sobrinha faz parte desse cenário, eu quero colocar aqui o nome dela, Liliane, que se formou em Ciências Agrárias no IFE, em Bonfim. Ela fazia uma coisa que, inclusive, aqui na região toda faz, viu, Macário? Eu quero depois frisar isso, deixando esse abraço final daqui a pouquinho para as comunidades daqui de Campo Formoso. Lá na Serra dos Morgados, debaixo, que é município de Jaguarari, a minha irmã mora lá, Elizabeth, quer deixar um abraço, porque ela também é uma baluarte nesse sentido. Ela vendia o café, como muita gente vende aqui, o café ensacado, já processado, torrefado, dessa forma artesanal, naquele saquinho de açúcar, aquele saquinho transparente. E ela ficou muito inquieta com isso, porque era vendido como fonte de subsistência. Algumas pessoas levando 2, 3, 10 pacotinhos, porque o café, dentro de um cenário muito pequeno. Aí a minha sobrinha disse, olha, minha mãe, eu vou tentar levar para o IFE para a gente estudar esse café, as propriedades dele, a condição que ele pode retomar o mercado, para vocês terem uma melhor qualidade. E surgiu uma provocação, que aí a gente tem que agradecer muito a questão acadêmica hoje. Né? Os profissionais, os professores do IFE abraçaram a proposta naquela época e não só fizeram um estudo bacana sobre a questão da retomada, da estrutura como um todo da cadeia produtiva do café artesanal, como também incentivaram a produção de subprodutos, que foi a cerveja naquela época, e também um subproduto próximo de um vinho. Né? E esses produtos foram, inclusive, registrados pelo IFE de Bonfim. O que aconteceu com isso? Uma explosão de produção sobre a ótica do consumo, porque aí o IFE começou a comprar para a merenda deles, né? E com isso a Elizabeth foi provocada pelo Senar. O Senar provocou a Elizabeth a dizer, você quer um curso? Agora nós temos cursos de apicultura para lá, para a gente ver se dá para consorciar com essa realidade do café. Ele disse, não, eu quero um curso só de café. E foi a primeira turma, a partir daí, em 2014, que saiu a primeira turma, essa proposta da primeira turma do Senar. Durou um tempo. Só há 2 anos atrás que, de fato, a gente conseguiu consumar essa primeira turma do Senar. Aí, sim, começa toda a história desse novo momento, acompanhado pelo Senar, essas 30 primeiras famílias que ingressaram no treinamento do Senar. Com esse treinamento do Senar, o Senar aportou um espaço de uma produção mais organizada, um acompanhamento, a doação das primeiras mudas para os primeiros 30 produtores. Aí nós temos um cara muito importante nesse cenário, que é o Cícero Miranda, que é da comunidade da Serra de Cima, Campo Formoso, que eu quero já aproveitar e deixar meu abraço. Foi muito parceiro, é um grande parceiro, é um baluarte também nesse cenário. Então nós temos essas duas figuras aí no início, Elizabeth e o Cícero. Hoje são 30 dessa primeira turma, que estão fortemente produzindo, já tem seus primeiros pés de café, e produz esse café que você fala. É o café, primeiro, orgânico. Do ponto de vista da assistência técnica, do ponto de vista do manejo, ele é extremamente, vou dizer assim, limpo, orgânico. Do ponto de vista do manejo de torrefação, ele é artesanal, porque ainda é feito daquela torra do caquinho, ou de cerâmica, ou da vasilha de alumínio, como assim eles chamam, e passa por um processo de pilagem, que é no pilão ainda. E desse processo de pilagem, aí ele é embalado. Aí chegou um grande parceiro, que é esse que você fala. Há um outro arranjo hoje, que é o Acessol. O Acessol é um empreendimento do governo, do Estado, que faz uma relação público-privada com os pequenos empreendimentos da agricultura familiar. E disse, olha, vocês têm que sair desse saquinho de açúcar. Vocês têm que ir para uma embalagem bacana. E eles produziram uma embalagem com essa identificação geográfica, com essa correlação com a realidade local, com a geografia que a gente tem. E isso aproximou uma nova clientela que não só buscou a história do café, como hoje a gente vem fazendo essa fala, como também o consumo, a partir dessa nova embalagem.
Bom, 1h18, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o vice-presidente da cooperativa de cafeicultores agroflorestais de Serra dos Morgados, o Jair Cruz. Vou trazer o Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. O Marconi, que é um exímio degustador do café, é quase um barista, né, Marconi? Boa tarde.
Que bom. Boa tarde, Macário. Boa tarde, ouvintes. Jair, hoje qual é o tipo de café que está sendo cultivado e a área de plantação?
Marcondes, boa tarde. Observe só, a gente hoje tem umas 10 variedades. Assim, nós temos duas famílias bem distintas dos cafés: a família dos conilons e a família dos arábicas. Inclusive, um dado importante para já desconstruir a história, né? Nós, dentro do contexto das oficinas que a gente teve agora, que já já vou falar do festival, a gente tinha como os cafés dessa região das serras como conilon. E os nossos cafés, na verdade, são todos arábicas, o que é uma inovação no estudo. A gente tem 10 cultivares, né? Eu vou citar apenas um assim, porque são muitas, mas as principais que estão lá sendo trabalhadas são os Bourbons, a Cauã, o Graúna, os Catuais e os Paraísos. Essas são as 5 principais nesse cenário hoje, inclusive é parte desse café que a gente vem consumindo, né? A área nossa hoje, cada produtor, os pequenos, tem em média pouco mais de 1 hectare. Então, considerando que nós temos na região da Serra do Morgado 30 produtores, nós temos pouco mais de 30 hectares. Agora, há um destaque especial aqui para o Dr. Joaquim Novaes, que é do Vale do São Francisco, é de Petrolina, mas hoje já tem casa, já reside também em Serra do Morgado. Ele fez esse grande boom, por isso que todo esse frevo de tudo isso também, ele também faz parte dessa história, quero também destacá-lo, porque ele fez uma compra ousada no início de janeiro, que foi 30 mil mudas de cafés vindo de Minas, certificado pela Procafé, né, que é a maior federação, se assim podemos dizer, de estudo e pesquisa de café. E na área dele foi implantado 22 mil mudas. Dessas 20 mil mudas, eu destaquei o Paraíso, o Cascatuaís, os Acauãs e o Paraíso. E outras 8, inclusive, foram repassadas para produtores da segunda remessa de produtores, que aqui Limoeiro, né, vieram 2 mil mudas para Limoeiro, e mais um restante dessas mudas, me parece que 5 mil mudas para Senhor do Bonfim. Que é um detalhe, com essa atividade do Dr. Joaquim, o Senar abriu-se para mais além, é um grande parceiro nesse sentido, na assistência técnica. A gente pulou de 30 produtores só na Serra dos Morgados para agora 120 produtores em toda a porção norte. Hoje nós temos 4 turmas acompanhadas pelo Senar, uma na Serra dos Morgados, uma entre Campo Formoso e Jaguarari, outra Bonfim e outra Antônio Gonçalves em Pindobaçu. Então a gente já não fala mais apenas só Campo Formoso, Jaguarari, sobre a ótica daquela região ali, mas sobre toda o Piemonte Norte, como a gente coloca sempre. Então, assim, a gente está retomando toda a cadeia na porção norte da chácara.
Jair, aí eu aproveito e te pergunto. A gente sabe que por hábito as pessoas querem acompanhar aquilo que está dando certo. Opa, o olhar agora já é diferente. Opa, tá lá, primeiro é o festival. Eu ouvia falar, mas agora eu fui ver em loco, eu vi que realmente funciona. Opa, chegou aí o doutor Joaquim, 30 mil mudas, o cara plantou na propriedade dele 22 mil. Eram só aqueles pequenos produtores. O café é de excelência, é de qualidade. Aí você falou agora há pouco, chamou essa parceria do Senar. Campo Formoso, Bonfim, Pindobaçu. A gente percebe que o negócio está se expandindo. A tendência, nós temos aqui um clima terras férteis para essa região toda. O café precisa do frio, né, também, sim, né? Então, quer dizer, nós temos todo um contexto aí. Acho que daqui para frente agora a gente pode dizer que futuramente, já é, mas eu digo em grande escala, futuramente nós poderemos ter aqui um grande centro produtor de café e café de excelência, pelo cenário que a gente está vendo aí. 2009 começou com a Elizabeth, 2009 e 2014, 2009, 14, né?
14. A provocação 14, 2009, mas 14 de fato.
14 de fato começou, quer dizer, pouco tempo. Sim. E já está numa expansão tal qual essa aí.
Olha, Macário, a gente aí, já entrando um pouco na história da cooperativa, nós acreditamos piamente que a gente vai voltar uma história que, inclusive, Rangel já teve participando no podcast com você. Nós acreditamos que a gente vai retomar aquilo que a gente já foi e pode ser até mais. Porque, imagine só, Campo Formoso, aí trazendo aqui para a nossa cozinha, né, para o nosso cenário local, Campo Formoso já foi um dos grandes produtores regionais. Como já foi em outrora do Cinzal e tenta reorganizar a cadeia produtiva do Cinzal, essa região das serras, e aí focando na questão climática, o café, ele precisa dessa questão dos solos bons, ele precisa dessa alteração de temperatura, essa variação térmica que tem que, durante os dias, ter entre 20 até 30 graus, e no cair do dia, que isso só temos aqui nessa região, 17, 18, 15, 10, 2, é isso que dá ao café, fora toda a estrutura do relevo, a garantia que ele vai ter uma boa produtividade, uma boa maturação, porque os açúcares, né, se assim podemos dizer, das frutas, eles só se apresentam quando há essa variação térmica. E aí, dentro de um cenário muito histórico, isso aqui já foi um polo cafeiro, tanto que Café Cavalo Branco, a torrefação de filhos daqui, que são parentes da gente aqui da Tuiutiba, né, o Café Tiquara, né, do pessoal também daqui de Senhor do Bonfim, Café Torre, Senhor do Bonfim, né, já teve, inclusive, lá na década de 40, era um centro de abastecimento regional do governo que absorvia todo o café da região e era processado e exportado. E, inclusive, naquela quebra da época da Bolsa, foi queimada. Seria um museu histórico que tinha todo o café da região, eles abarcavam, e os trens que iam para Juazeiro, o trem para Grota, que descia até a região de Piritiba, descambava aqui para Pojuca, levava café dessa região. Então, assim, nós fomos um grande polo produtor de café. Há possibilidade de retomar isso? Vamos chegar a isso? Iremos. Agora, sobre essa nova ótica, trabalhada com assistência técnica de ponta, o Senar vem nos trazendo isso com muita eficiência, os órgãos, e aí sim já dizendo, as prefeituras têm sido parceiros nesse sentido sensível. Você tem uma ideia, no primeiro projeto que o professor Juraci nos acompanha lá, nós conseguimos, dentro da recuperação do leite do Rio Estiva, a construção de um viveiro que aporta a produção de 200 mil mudas de café por ano. Meu amigo e parceiro Rangel, que é secretário de Agricultura daqui, já fala da retomada do viveiro, da construção de mais um viveiro aqui na então Escola Rural Gessina de Carvalho, para também aportar a retomada da produção de mudas aqui, para a gente não ter que estar trazendo de Minas. Nós tivemos uma unidade grandiosa aqui, próximo da Ferbasa, que também era um centro de produção de mudas e de laboratório de pesquisa, que foi construído, meu acredito, pela Bayer e pela Bayer, para estudo, por conta dessa produção que tinha aqui. Então, tudo isso tende a ser retomado.
Jair, a avaliação e o resultado do festival.
Bacana. Marcou, primeiro, de forma muito rápida, que, como diz Macário, o tempo corre. O Eco Festival foi um propósito, assim, ousado, porque a gente, o ano passado, a gente tinha a proposta de construir esse formato do festival apenas para Jaguarari. E aí eu quero aqui já, aproveitando, já fazendo esse fechamento, agradecer em todos os sentidos o apoio incondicional da Prefeitura de Campo Formoso, porque o prefeito o Nascimento esteve com a gente num festival do Umbu em Pauzinhos, e ele provou do café, falou da possibilidade do café na merenda escolar e disse: olha, vamos falar mais disso sobre esse festival no meu gabinete. E de fato, quando a gente apresentou, a gente teve essa resposta imediata da Prefeitura, e eu acho que foge da tangente política e observamos um gestor de fato compromissado com a retomada de uma cadeia produtiva que garante, como diz o então secretário de Agricultura do município, eu uso das falas dele, garante a retirada, a independência da maldita muleta da prefeitura. Isso garante que o pequeno, e é isso que nós queremos, não é dizer que ele não deixe de exercer o papel político, o cidadão, mas ele lá na rocinha dele, produzindo café, café de qualidade, ele não vai precisar vir na porta da prefeitura buscar o emprego, o cabide de emprego. Ele vai pedir aqui uma estrada boa, uma logística, um posto de saúde, uma escola boa para os filhos dele, continuar como foi o caso da minha sobrinha, os estudos com base no café e em outras cadeias produtivas. Então, o festival chegou para cá, chegou para aqui, e aqui é uma região, como já falei, muito produtiva. Pessoal da região de Formosa, Curral da Ponta, Tuiutiba, Brejo Grande, Brejo do Tamanduá, Limoeiro, toda essa região já foi produtiva e está retomando a cadeia produtiva. As associações estão fechadas com a gente nesse sentido, a gente vê as lideranças participando. E o festival foi um espetáculo, sabe, Marco? Porque a gente teve o apoio dos dois municípios nesse sentido, também da prefeitura lá de Jaguarari. E recorde total. Nós esperávamos um evento para talvez 1.500 pessoas, de 500 a 1.000 pessoas, e nós tivemos 1.500 pessoas só no sábado. Durante os 4 dias, a gente está fechando agora o relatório de vendas e de presença de público, nós ultrapassamos 5 mil pessoas nos dois circuitos, porque eram dois circuitos integrados. E assim, a gente está vindo, já aproveitando esse momento, nós tivemos 8 oficinas, como falei agora há pouco até para vocês nos bastidores, oficinas a mais diversas, mas aqui já deixando esse abraço, 2 em particular foram especiais para essa demanda do café, que é a presença de Renato, que representa a cooperativa de Piatã, Copiatã, que começou nesse mesmo cenário. Hoje eles são o melhor café do mundo, sai de Piatã. E entre eles, Renato tem o terceiro melhor café do Brasil em classificação, e ele veio fazer o treinamento de barista junto com Gabriel Fonseca, que é dos 10 melhores baristas do Brasil, esteve com a gente, que é de Aracaju, formado nessa área, veio fazer um treinamento com o pessoal. Vocês têm uma ideia, são dados assim muito, muito rápido. Em média, um curso com um cara desse é R$ 1.500 a inscrição. Ele deu gratuitamente através da cooperativa nesse festival. Então, nós tivemos um festival ousado para um primeiro momento, muito puxado, porque fizemos em 2 espaços. A gente já está colocando em avaliação que o próximo ano será apenas num espaço, só para que a gente tenha uma melhor logística. As comunidades abraçaram, tivemos o apoio de todos os parceiros, não só as prefeituras, como os órgãos dos movimentos sociais. Aqui eu quero fazer referência ao IRPA, que foi parceiro nesse sentido, e assim, em nome do IRPA, todas as associações, que não tenho como citar todo mundo. Tenho que fazer menção aqui, viu, Macário, da Aldenora, que é sua amiga, e pediu, fala lá no ao vivo, lá, e deixa meu alô. Estou deixando um alô para você, viu, Aldenora, e já passei para o Macário aqui, para a Associação das Praje, que são produtores de café, que estão retomando agora, com o apoio do prefeito de Antônio Gonçalves Dudu, que foi mais ousado de todos os prefeitos. Ele comprou a ideia por ter visto uma reportagem nossa na Globo, na TV São Francisco, e deu 100 mil mudas para 200 produtores. Então, eles estão bem à frente. E o festival, Marconde, de fato, marca um novo tempo. É um novo cenário. 2024 vai ter que vir com muito mais força, porque a gente vai ter que aumentar nossas áreas. Já provoca os prefeitos da região que nos ouve, para que a gente tenha que ampliar, porque todo mundo que fala, Macário, diz o seguinte: eu produzia café, e todo mundo quer voltar a produzir. Então, isso é o retrato. Recorde de público, recorde de venda, já mapeamos ontem, até ontem, que mais de R$50 mil em vendas em geral, em tudo, não é só na questão do café, nós vendemos tudo que tinha produzido de café. E fora isso, quem levou da agricultura familiar vendeu também.
Ô Jair, agora, sim, diante desse cenário, as pessoas que têm interesse em conhecer a ideia, o funcionamento, as propriedades, vocês têm dentro dessa... Claro que aí foi um momento, o Ecofestival foi um momento do produto, mas as pessoas que queiram conhecer o manejo, a forma que vocês atuam, vocês abrem também essa possibilidade aí para que as pessoas, Campo Formoso, da região, que têm interesse em conhecer, Marco?
Complementando, Macário, porque recentemente eu vi um vereador, o Márcio Muniz, sim, conversando para levar essa cultura para a região de Lajes dos Negros. Região de Lajes também, que pode ter o seu cultivo de café.
Tem Chapada, né? Então, oferece a possibilidade. Sobre o campo da visita, Macário, todas as áreas são abertas à visitação, tanto que estiveram nesse contexto do Ecofestival com a visitação para todos os que puderam participar do Ecofestival e tinham a possibilidade de visitar as áreas. A cooperativa a qual eu pertenço, sou vice-presidente, hoje tem 30 membros e com o festival, inclusive ontem teve um show de procura para efetivar a filiação, né? Isso é super bacana, porque a cooperativa ela vai trazer a gestão, a integração de todo esse público, né? E quem quiser visitar, gente, fica à vontade, a cooperativa está de braços abertos a receber lá. Tem o site, tem o Instagram, tem o Facebook. E quem quiser ir na Serra dos Morgados, procura. De cara, vai encontrar o Josemar e a Elizabeth como membros da cooperativa e produtores que fazem torrefação. Você já pode comprar seu café diretamente com eles. Ou nas feirinhas da agricultura familiar, que inclusive tem a cada 15 dias aqui na Praça dos Minérios. Ou na Cessol, na loja em Bonfim, porque o café ainda é artesanal. É uma outra pegada que a gente pode tratar no outro momento. E quem quiser visitar as áreas, tem a área do Dr. Joaquim, que é aberta para visitação. Lá tem um outro projeto bacana, que é o de recuperação do leite do rio. Uma cachoeira que passou 20 anos sem correr, voltou a correr agora. Então é um projeto bacana. E a Roça do Cícero, que já é uma das que estão em produção, inclusive está em colheita. E o Cícero tem um detalhe. Ele tem os catuaís, mas ele tem um café que ele esconde todo mundo. E foi separado agora para a prova, que é uma coisa que eu vou deixar aqui para vocês, que é o Bourbon, que é um café nobre, é o café do Papa chamado. Ele tem uma leva desse café. Segundo já deixo aqui uma pontinha da história, o café dele foi colhido, separado por esses baristas junto com a gente ontem num curso. E vai ser levado para Piatã para passar por um teste. E o café dele, mais outros 4 cafés, quem sabe daí, como diz Renato, lá da Copiatã, quem sabe daí não sai um dos 3 ou dos 10 melhores cafés do Brasil e talvez para o mundo, da região da Serra dos Morgados e de toda essa chapada.
Você falou sobre o Instagram, as redes sociais da cooperativa, deixa aí para o pessoal que tem interesse em acompanhar o trabalho de vocês.
Bacana. Lá a gente tem hoje, quem quiser acessa o Instagram nosso da Café da Serra dos Morgados, Café da Serra 22, ou Ecofestival do Café. Esses dois Instagrams estão aportando todas as informações. E também o Facebook da Com Amor, né? E o Facebook do Café da Serra dos Morgados. Quem quiser acessa lá, vai encontrar bastante informação e consegue nossos contatos também por lá, para que a gente possa aproximar os novos interessados, os velhos interessados do passado, que estão retomando. O pessoal das torrefações estão procurando a gente já para discutir a retomada das torrefações.
Tá. Bom, o bate-papo passou muito rápido aqui, a nossa entrevista de hoje. Jair, nós queremos te agradecer, Jair Cruz, sim, vice-presidente da Cooperativa de Cafeicultores Agroflorestais de Serra dos Morgados. Muito obrigado pela sua presença conosco aqui nessa entrevista ao vivo de hoje. Você dizia, né, outros componentes da cooperativa e do pessoal, sim, da comissão organizadora estaria também, mas você disse que a equipe está dividida, né? Gente espalhada para tudo quanto é de lado, né? Muito obrigado, Jair.
Macário, deixando aqui nosso agradecimento, o que nós viemos fazer aqui de fato, pedir até desculpa, porque no corre da semana passada a gente não pôde vir falar do início do festival, mas fechando aqui, deixando nosso agradecimento, como diz o professor Juraci, o momento agora é de muita gratidão. A gente está num momento muito pujante, porque daí já saiu uma viagem para Piatã, o pessoal está indo hoje, fazem 4 dias de excursão técnicas, acompanhada e apoiada por um novo parceiro que é o SEBRAE. Eles vão visitar as fazendas de Mucugê, Barra da Estiva e Piatã. E nessa volta a gente faz uma avaliação técnica dessas atividades para que se abarque um novo cenário. E aqui eu deixo o meu abraço, o agradecimento à Rádio 98, a todos os visitantes. Nós tivemos nesse recorde de visitante, a gente teve um outro recorde, viu, Macari? Só deixando rapidamente. A gente teve um recorde de civilidade, simplicidade, educação. Nenhum papel de bala jogado ao Léo nos espaços. O espaço foi aproveitado ao máximo, com total educação, nenhum problema. Até brinquei com o comandante da polícia. Disse, olha, fique tranquilo, não vai ter briga aqui. Todo mundo ali curtiu com muita sabedoria. E aí eu quero agradecer os visitantes que estiveram, deixar o nosso abraço, nosso convite para 2024. E sem sombra de dúvida, se esse foi bom, nós faremos muito melhor em 2024. E ficamos muito felizes em dizer que o café agora vem mais do que nunca para consolidar um novo momento.